Bem, hoje o decorrer será o seguinte. Nós vamos dar ao irmão Goldner alguns minutos para que ele nos cumprimente, faça um breve relato e simplesmente fale com toda a liberdade o que ele tem no coração. E então, em seguida, haverá uma breve pregação. Nós ouvimos um testemunho maravilhoso. Que Deus te abençoe, irmão Goldner. Deus te abençoe. Ele participou de todas as quatro guerras como oficial do exército, principalmente nas colinas de Golã, onde a maioria dos carros blindados ficou para trás. Ele estava lá, sempre ele estava lá. E eis que Deus o protegeu, e por isso também somos gratos. Que Ele o abençoe e preserve toda a sua casa e a Ele mesmo, até que Ele se entregue de corpo e alma ao desígnio de Deus, e Israel seja novamente reintegrado na história da salvação, e tudo chegue à sua conclusão, e o Senhor possa estabelecer o seu reino como rei. Quando refletimos assim sobre o retorno de Israel, então todos dizemos: não é coincidência, não é opressão, não são as aflições que também podem existir lá, é o cumprimento de profecia bíblica. Pois Deus abençoa todos os povos da terra. Se Israel quiser ser abençoado por Deus, tem que ir para a terra de Israel para ser abençoado ali. Esses são, afinal, os caminhos e os planos de Deus, e devemos respeitá-los assim. E também somos gratos pelo fato de Deus ter uma certa ordem. E não cada um pode fazer o que quer, mas Deus diz: o meu conselho se cumprirá, e o que eu me propus, isso eu realizarei. Nós vamos juntos examinar, contemplar juntos algumas passagens bíblicas, em breve, e em seguida dar a glória ao Senhor, de Ezequiel 36. Vou ler mais uma passagem referente a Israel, Ezequiel 36, versículo 24. Eu vou, portanto, tirar-vos dentre as nações gentias, reunir-vos de todos os países e trazer-vos de volta à vossa terra. Nós poderíamos, no que diz respeito a esse fato, ler um grande número de passagens bíblicas, inclusive que isso aconteceria no fim dos dias. E nós sabemos ou reconhecemos a partir disso que realmente vivemos no tempo do fim e que Deus está concluindo sua obra com a congregação nessa última era, para então poder se revelar novamente ao povo de Israel, de modo que se cumpra a palavra do profeta Ezequiel, não Ezequiel, mas Zacarias, se cumpra, que eles olhem para aquele a quem traspassaram. Então eles lamentarão. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Então derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito da graça e de súplica por graça. E agora vou ler de acordo com o texto original. Para que olhem para mim, a quem traspassaram, e lamentem como se lamenta pelo único filho, e sofram amargamente por ele, como se sofre pelo primogênito. Não se trata apenas que eles olhem para alguma pessoa que tenha sido traspassada ou perfurada, mas trata-se de sabermos quem é aquele que foi perfurado ou traspassado, que o próprio Senhor se fez homem, nos reconciliou consigo mesmo e pagou o preço por isso. Gostaria agora de ler de Gênesis 15. São trechos conhecidos, mas espero que sirvam para aprofundar nossa compreensão e fortalecer a fé de todos nós. Afinal, cantamos no terceiro hino: eu olho para o céu, onde te louvam no coro celestial. Aqui lemos em Gênesis 15, segunda parte do versículo 5, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que consegues contá-las. E ele continuou: assim será a tua descendência. E o versículo 6 faz parte disso. Então, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Não se trata apenas de olharmos para o céu, de ouvirmos a palavra de Deus, isso faz parte, mas não é tudo. Se já erguemos os olhos para o céu e somos dignificados de ouvir a palavra de Deus, então vamos crer, mesmo que isso nos pareça impossível. Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas. Sim, com certeza, ele não conseguiu. E então, tão incontáveis quanto as estrelas do céu e a areia do mar, será a tua descendência. Para isso, vou ler de Gênesis, o capítulo 12, apenas para nos mostrar que Deus assumiu a responsabilidade por todos os povos e que nós estamos incluídos nessas promessas de bênção do Senhor nosso Deus. Gênesis 12, versículo 3. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão abençoadas todas as gerações da terra. Amém. Não apenas um povo, mas todos os povos, todas as tribos, todas as línguas. Todos os povos da terra devem ser abençoados. E nós cremos que de todos os povos, línguas e nações, surgirá o único povo de Deus como a grande congregação do Todo-Poderoso, na qual não há acepção de pessoas. Mas nos alegramos com isso. Afinal, o que teríamos a ganhar se tivéssemos continuado como pessoas de fora, como Paulo explica em Romanos 9? Ao povo de Israel foi dada a aliança, a palavra, as promessas, tudo lhes foi dado e nós estamos todos do lado de fora. Mas então percebemos que Deus estende sua graça, que Ele a distribui além de todas as fronteiras, por todo o mundo, para que, como disse o profeta Isaías, todas as extremidades da terra vejam a salvação do nosso Deus. Portanto, o Senhor começou com o povo de Israel para assim estender e fazer chegar a bênção a todas as nações e, no final, derramá-la novamente em abundância sobre Israel. De Gálatas 3, eu leio a respeito de Gálatas 3, versículos 8 e 9. Gálatas 3, versículos 8 e 9. Aqui O apóstolo explica, Gálatas 3, versículos 8 e 9, mas como as escrituras previram que, o que era a escritura? A palavra que acabamos de ler, que está documentada nas santas escrituras, tal como Deus falou a Abraão. Eu vou ler mais uma vez. Mas como a escritura previu que Deus iria justificar as nações pela fé, anunciou antecipadamente a Abraão a promessa de salvação: em ti serão abençoadas todas as nações. Aleluia, amém. E o versículo 9, assim, aqueles que são da fé recebem a bênção juntamente com o crente Abraão. A fé é do que se trata. Se um judeu não crê na promessa que lhe foi dada, essa promessa não poderá se cumprir em sua vida. Deus só pode agir lá onde o que ele prometeu é crido por um povo ou por indivíduos, e por isso está escrito: Abraão creu a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Também não se trata das nações em geral. Não se pode dizer que esta ou aquela nação seja cristã. Pelo nome, pode ser que seja assim, e então constataríamos que em todas as nações cristãs, eu não quero exagerar, mas 95%, segundo minha estimativa, das pessoas nas igrejas nacionais, nas igrejas populares, entre os cristãos de batismo, 95% não tem absolutamente nenhuma conexão com Deus, não tiver nenhuma vivência de salvação com Deus, vivem sem Deus, ao lado de Deus, sob o manto do cristianismo, mas não sob a proteção do Altíssimo e na sombra do Todo-Poderoso. Caso contrário, Deus teria se tornado seu consolo e sua confiança. Tentem conversar uma vez com seus concidadãos sobre Cristo, que aparentemente são cristãos. Sim, a que conclusão vocês chegam? Então, tem essa impressão de que estamos falando de coisas que, de alguma forma, essas pessoas, para essas pessoas, não significa nada? Elas não têm nenhuma relação com isso? Vejam, Deus, ele escolheu, Deus, ele escolhe dentre todos os povos, línguas e nações para formar um buquê que é a sua congregação. E nele haverá brancos, negros, amarelos, pardos, como lemos: em ti serão abençoadas todas as nações. Assim, aqueles que são da fé recebem. Não aqueles que vêm da Suíça, nem aqueles que são daqui ou de lá, mas assim recebem aqueles que são da fé. Seja qual for a origem deles, aqueles que recebem a fé por meio da inspiração da palavra inspirada, que é proclamada, e que então de repente se tornam crentes, eles recebem a bênção junto com o crente Abraão. De Gálatas 3, eu ainda gostaria de ler adiante, versículos 21 e 22, Gálatas 3, versículos 21 até 22. A lei, então, está em contradição com as promessas de Deus? De modo algum, pois se tivesse sido dada uma lei com o poder de conceder vida, então a justiça realmente viria da lei. Vocês percebem do que se trata? Trata-se da vida nova, divina e eterna. A lei, na verdade, apenas condena e amaldiçoa o homem separado de Deus e caído no pecado, para que ele possa clamar por salvação e assim vivenciar a graça de Deus, tornar-se crente e então alcançar a salvação. A lei só pode dizer: isso você pode fazer, isso você não pode fazer. E eis que os que não podem transgrediram e os que podem também transgrediram. Ninguém foi capaz de cumprir a lei por inteiro. Portanto, era preciso que viesse alguém capaz de cumprir toda a lei, para assim assumir sobre si a punição que a lei legitimamente exigia por nossas transgressões, a fim de que pudéssemos sair em liberdade. Essa é a mensagem de salvação do nosso amado Senhor. Então lemos no versículo 22: mas agora a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem, com base na fé em Jesus Cristo. Aqui a fé está ligada a pessoa, não uma fé que paira em algum lugar no mundo dos nossos pensamentos, mas uma fé no Deus Todo-Poderoso que se revelou a nós pessoalmente como Emmanuel em Jesus Cristo. Quantas vezes saiu da minha boca esta frase: quem viu Abraão, ele viu Abraão. Quem viu Moisés, viu Moisés. Quem viu qualquer outro profeta, viu o profeta. Quem viu quem? É a pergunta. Quem viu Deus revelado em Jesus, na carne? Apenas aqueles a quem ele se revelou. Os outros diziam: nós o conhecemos, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, todos moram entre nós. O que está escrito em Miqueias: sua origem remonta aos dias da antiguidade, Miqueias 5, onde está escrito que o Redentor nasceria em Belém. O apóstolo explica isso na carta aos Hebreus, no capítulo 7, fazendo referência ao Melquisedeque, interpretando ali o significado do seu nome. Vou ler para vocês, com base na palavra que foi escrita a respeito de Abraão, ou em relação a Abraão. Aqui lemos sobre Melquisedeque em Hebreus 7: pois esse Melquisedeque, rei de Salém, o que é Salém? Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este voltava da vitória sobre os reis, e o abençoou. Quem abençoa? Vejam, aqui havia uma tarefa a ser cumprida. Deus é muitas coisas. Deus é Criador, Deus é sustentador, Deus é juiz, Deus é rei, Deus é muitas coisas. Aqui se tratava de celebrar a ceia. Melquisedeque tinha pão e vinho. E assim foi ao encontro de Abraão para celebrar a ceia com ele. Em seguida, está a partir do versículo 2: por isso, Abraão também lhe deu o dízimo de todo o saque. Em primeiro lugar, se traduzirmos seu nome, ele é o Rei da Justiça. Em segundo lugar, porém, também é o rei de Salém, o que significa rei da paz. Ele não tem pai, nem mãe, nem linhagem ancestral, nem início de seus dias, nem fim de sua vida. Quem poderá ser? Tudo teve um começo em algum momento, e mesmo que tenha sido no início dos tempos, em algum momento tudo começou. Essa criação, em algum momento, não existia, e então passou a existir. Mas aqui está um que não tem começo e não tem fim. Ele só pode ser o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, em quem tudo tem sua existência. Do Salmo 2, eu gostaria de ler a conhecida palavra, Salmo 2, em relação ao nascimento do Redentor, que precisava se tornar filho para que também nós pudéssemos nos tornar filhos e filhas, apenas os versículos 7 e 8, Salmo 2, versículos 7 e 8. Deixai-me anunciar o conselho do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu mesmo te gerei hoje. Pede-me e eu te darei as nações como herança e como possessão os confins da terra. Quanto ao conceito de conselho, conselho de Deus, podemos ler sobre isso, por exemplo, no profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. Desde o início, anunciei o desfecho e desde os tempos antigos, o que ainda não havia acontecido. Eu ordeno, meu conselho se cumprirá e tudo o que me agrada, eu realizo. Deus simplesmente determinou assim. Ele tomou um conselho de si, e nesse conselho também estão incluídas as nações. Eu gostaria de ler isso em Isaías 65, versículos 1 a 3. Isaías 65, 1 a 3. Eu me revelei àqueles que não me buscavam e me deixei encontrar por aqueles que não me procuravam. Vocês percebem do que se trata? Havia pessoas que não tinham relacionamento com Deus, que não o buscavam e por isso também não conseguiam encontrá-lo, que não eram atraídas por ele. Deixe-me acrescentar isso agora mesmo. De Oséias, vocês conhecem essas passagens. Oséias, aqui está, no capítulo 1, Oséias capítulo 1, os dois últimos versículos, e em seguida também capítulo 2, Oséias 1, versículos 8 e 9. Depois de ter desmamado a não amada, ela engravidou novamente e deu à luz a um filho. Então o Senhor disse: dê a ele o nome de não é meu povo, pois vocês não são o meu povo e eu não pertenço a vocês. Havia, portanto, povos que não pertenciam a Deus, que não eram sua propriedade, não meu povo. E então, no capítulo 2, na segunda parte, lemos o capítulo 2, na segunda parte, a partir do versículo 1, vocês são não meu povo, mas serão chamados de filhos do Deus vivo. De fato, seria possível ler um grande número de passagens bíblicas e repetidamente comprovar ou destacar, colocar à luz o castelo, de que maneira Deus já havia realmente ordenado tudo no Antigo Testamento. Não há necessidade de discussão sobre isso, desde que tenhamos encontrado graça diante de Deus e recebido olhos do coração iluminados para poder contemplar esse conselho divino. No entanto, há, de fato, mais pessoas que obscurecem o conselho de Deus do que aquelas que o esclarecem. Então, a palavra do Senhor veio a Jó, uma repreensão muito severa, em Jó 38. Aqui vou ler de Jó 38, versículos 1 e 2, depois ainda 31 a 33, Jó 38, 1 e 2. Então o Senhor respondeu a Jó, no meio da tempestade, da seguinte maneira: quem é aquele que obscurece o plano de salvação de Deus com palavras sem discernimento? Levanta-te, cinge os teus lombos como um homem, então eu te farei perguntas e tu me ensinarás. Há pessoas que então temos a impressão de que elas se inspiram de uma fonte inesgotável e que seriam capazes até mesmo de ensinar o Altíssimo. E aqui vem a repreensão, a exortação do próprio Senhor em meio à tempestade. Jó é o exemplo, um homem de Deus, provado, que pôde exclamar: eu sei que meu Redentor vive. E mesmo assim, tudo balançava de um lado para o outro. As provações pesavam muito sobre ele. E eis que o Senhor lhe fala em meio à tempestade e pergunta: quem é aquele que obscurece o plano de salvação de Deus? Não o seu próprio, mas o plano de salvação de Deus. Meus amados, nós temos que compreender que as pessoas que pertencem a Deus, elas pertencem ao plano de salvação de Deus. Afinal, não estamos falando apenas de uma coisa, nós fazemos parte dessa coisa. Nós somos parte dessa coisa de Deus que está acontecendo nesses dias e chegará à sua consumação. Portanto, quem é aquele que obscurece o plano de salvação de Deus com palavras sem discernimento? Levanta-te, cinge os teus lombos. Sim, quem poderia ensinar a Deus? Então, Deus ainda deu a Jó uma lição para levar consigo. No capítulo 38, versículos 31, 32 e 33. Aqui está escrito: serás capaz de atar os laços das Pleiades ou de desatar as amarras de Órion? Fazes com que as constelações do zodíaco apareçam na hora certa e guias a ursa maior com os teus filhotes? Você conhece as leis que regem o céu? Ou é você quem determina o domínio dele sobre a terra? Aqui, nesse ponto, o Senhor repreendeu Jó severamente, pois vocês sabem que os três, assim, supostos amigos não tinham nada além de acusações a fazer. E Jó já estava em aflição, e quanto mais eles falavam, maior ficava a sua aflição. Ele precisava de uma resposta, não de uma repreensão atrás da outra. Quando alguém está em aflição, então não se deve ainda pisar nele, deve-se ajudá-lo, abaixar-se até o nível dele para juntos clamarem a Deus para que o Senhor possa ajudar. Nós vemos que Deus fala aqui de sua onipotência. És tu quem deve desatar os laços do Pleiades? És tu quem desata as amarras de Órion? Você deixa as constelações do zodíaco? Isso também está na Bíblia. Vocês perceberam isso? Também isso está na Bíblia. É você quem faz com que as constelações do zodíaco apareçam no momento certo e quem guia a ursa maior com seus filhotes? Então vem o mais importante de tudo. Afinal, esse Jó sempre tinha uma resposta para qualquer fala que era feita, discurso que era feito para ele. Ele tinha uma resposta. E aqui ele é perguntado: você conhece as leis que regem os céus? Essa é uma boa pergunta. Hoje em dia, há muitos interpretadores e explicadores da Bíblia, mas poucos que vivenciam de acordo com o que está escrito nela, na Bíblia. Mas os interpretadores, não somente aqueles que interpretam sinais e estrelas, mas que interpretam, as suficientes que interpretam a Bíblia, mas são poucos que são chamados, iluminados por Deus, para realmente compreender, reconhecer do que se trata, do que Deus falou por meio de boca de profetas e apresentou no Antigo e no Novo Testamento, passou diante dos olhos daqueles que podem crer. E Paulo escreve: o Evangelho de Jesus Cristo é loucura para os judeus e para os gregos. Bem, o que eles querem? Eles querem sabedoria do mundo. Judeus querem sinais, tudo aconteceu, sinais, milagres aconteceram, mas não foi suficiente. Conhecemos as leis que regem o céu? Será que compreendemos que Deus nos deu um manual, as instruções para a nossa jornada, a descrição de como tudo deve acontecer? Nosso Deus é um Deus fiel. Foi Jó quem obscureceu o plano de salvação de Deus com palavras sem discernimento. Quem desejar compreender o plano de salvação de Deus, receber iluminado, deve-se abster-se de suas próprias palavras e comentários, mas deixe-se guiar pelo Espírito de Deus, palavra a palavra, passagem da Escritura a passagem da Escritura, do Antigo Testamento ao Novo Testamento e do Novo Testamento ao Antigo Testamento. E eis que então surgirá diante de nós um quadro completo de todo o plano de salvação, do conselho de salvação de nosso Deus, que nos foi anunciado pela graça. Nos Atos Apóstolos, no capítulo 20, Paulo voltou a expressar isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 25 a 27. E agora, vejam, sei que vocês não voltarão a ver a minha face, todos vocês entre os quais andei como pregador do reino de Deus. Por isso, hoje vos dou a firme garantia de que não tenho a morte de ninguém em minha consciência, pois não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, em que consistia essa certeza, essa convicção? Em que consistia a sua boa consciência? Com o que ele pretendia se apresentar diante de Deus, do fato de ele ter anunciado todo o conselho de Deus? E assim, dando aos ouvintes e aos leitores a oportunidade de ter parte naquilo que Deus faz aqui na Terra. Nós vamos agora a Romanos capítulo 11, uma passagem maravilhosa. Nenhum outro capítulo se compara a esse no que diz respeito a esclarecimento e revelação sobre o povo de Israel e as nações. Romanos capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 1 a 6, em seguida a partir do versículo 11. Pergunto então, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum. Afinal, eu também sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Não. Deus não rejeitou o seu povo a quem ele havia escolhido de antemão. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias quando ele se apresenta diante de Deus contra Israel com a queixa: Senhor, eles mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu restei, e agora estão tentando tirar a minha vida. Mas qual é a resposta divina a ele? E aqui eu gostaria de fazer uma breve pausa. Não se trata apenas de qual é a resposta divina a ele. A resposta divina dirigida a ele é a resposta divina para você e para mim, pois a palavra é dirigida a todos nós. E assim, essa é a resposta de todos nós. Mas qual é então a resposta divina a ele? Ainda me restam 7,000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. Da mesma forma, também em nossos dias, existe um remanescente escolhido pela graça divina, mas se ele foi eleito pela graça, não é mais por causa das obras. Caso contrário, a graça deixaria de ser graça. Também para o povo de Israel será a graça e não a lei. A graça, e mais uma vez graça, segundo a palavra do Senhor que ele proclamou a Moisés: a quem eu tiver misericórdia, terei misericórdia, e de quem eu me compadecer, então me compadecerei dele. Agora a relação e a transição do judaísmo para as nações, em seguida de volta das nações para os judeus. Lemos isso em Romanos 11, a partir do versículo 11. Pergunto eu então, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo algum. Pelo contrário, foi por causa da transgressão deles que a salvação chegou aos gentios. E isso, por sua vez, deve servir de estímulo para que eles sigam o mesmo caminho. Deixe-me ficar parado aqui apenas por um instante. Tem que chegar o tempo com a congregação do Novo Testamento em que se desperte um ciúmes em Israel em relação à congregação. As coisas sobrenaturais que Deus o Senhor fará antes do arrebatamento da congregação noiva serão tão grandiosas que Israel será levado a querer fazer o mesmo por meio daquilo que Deus fará. Pois bem, vamos continuar lendo. Deus tem seus caminhos e meios e conduzirá tudo de maneira gloriosa. Eu vou ler mais uma vez. Isso deve, por sua vez, estimulá-la a seguir o exemplo. Ora, se já o seu tropeço se tornou uma rica bênção para a humanidade e o seu ficar para trás uma rica bênção para os gentios, quão mais abençoado será o seu número completo? Vocês percebem o que se trata? O número completo, essa palavra ou expressão está escrita de uma forma assim tão bela, que quando o número dos povos das nações tiver entrado, então, depois Israel será salvo em sua totalidade. Mais uma vez, quão mais abençoado será o seu número completo ou sua totalidade? Agora é dirigido a nós, mas a vocês gentios digo, justamente por ser apóstolo dos gentios, honro ainda mais o meu ministério na esperança de poder estimular meus compatriotas a seguirem o meu exemplo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles levou à reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Em qual passagem do Antigo Testamento vocês estão pensando agora? Por favor? Em qual palavra do Antigo Testamento vocês estão pensando agora? Eu vou ler essa parte novamente, versículo 15. Pois se a rejeição deles levou à reconciliação do mundo, o que será a aceitação deles, senão vida dentre os mortos? Quem conhece a palavra de Oséias 5, nos últimos versículos, e depois Oséias 6, nos primeiros versículos? Aqui está na palavra profética escrito. Oséias 5, 15 e 16. Vou-me embora, voltarei para a minha morada, até que se sintam culpados e busquem a minha face. Quando estiverem em aflição, sentirão um desejo ardente por mim e dirão: venham, voltemos para o Senhor. Pois Ele nos feriu ou nos rasgou, mas também nos curará. Ele nos bateu, mas também nos atará. Já ao fim de 2 dias, Ele nos sarará. No terceiro dia, nos levantará de novo, para que vivamos diante de seus olhos ou sua face. Não é uma palavra maravilhosa? Foi isso que Deus disse pela boca do profeta do Antigo Testamento. Eu digo a vocês como as coisas são. Deus é um Deus onisciente. Desde a eternidade, Ele pôde estabelecer e determinar o que aconteceria e fazer com que todo o curso dos acontecimentos fosse escrito antecipadamente, pois Ele é quem conduz e determina todo esse curso. Amém. Cremos todos nisso, mas naturalmente, afinal, Deus não começou a planejar só hoje. Seu plano é um plano eterno. Também o pensamento maravilhoso: no segundo dia, eu os curarei e os atarei. E no terceiro dia, os ajudarei novamente para que vivam diante dos meus olhos. Um dia para Deus é como os nossos 1000 anos. Assim está no Salmo, assim está em 2 Pedro 3. Um dia para Deus é como os nossos 1000 anos. 2000 anos se passaram. No terceiro dia, Deus ajudará vida a partir dos mortos. Eu gostaria de enfatizar mais uma vez, meu amado irmão Goldner, os judeus, seja da Rússia, da Etiópia ou de todo o mundo, estão retornando porque Deus os atrai. Por que eles não vieram já há 500 anos? Por que não vieram antes? Agora é o tempo, e é por isso que eles estão vindo agora, porque Deus se revelará a eles ali. Assim está, por exemplo, em Zacarias 4. Não podemos nos aprofundar nisso agora. Portanto, Deus reestabelecerá seu povo Israel, colocará no lugar onde pertence, e tanto a congregação quanto Israel têm uma única e a mesma raiz. Eu vou ler isso para vocês agora, de Romanos capítulo 11. Eu vou ler, tendo em vista a palavra do profeta Oséias, o versículo 15, mais uma vez, e em seguida continuarei. Pois se a rejeição deles serviu para reconciliação do mundo, deixe-me dizer aqui, a reconciliação aconteceu na cruz do Gólgota. Mas antes, o Senhor disse: ide apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vos dirijais aos gentios, ou não entrei no caminho dos gentios. E então, teve que chegar primeiramente o momento em que uma fase terminou e a outra começou. Como Paulo explica no capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, dizendo: agora se cumpre a palavra, eu te fiz luz para os gentios, e assim por diante. E então está escrito: ao ouvirem isso, os gentios se alegraram, e muitos dos que estavam destinados à vida eterna se converteram. Essa reconciliação com toda a humanidade realizada por Deus na cruz do Gólgota seguiu seu curso na história da salvação, e por isso nós somos gratos. O que será então a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Eu continuo lendo. Mas se o pão das primícias é santo, também o é toda a massa. Se a raiz é santa, também o são os ramos. Ora, se alguns dos ramos foram arrancados, e você, que era um ramo de oliveira brava ou silvestre, foi enxertado entre eles, e assim passou a ter parte na raiz que dá a oleosidade à oliveira, não te glorie por isso diante dos outros ramos. Se mesmo assim o fizeres, lembra-te, não és você que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. Não há como esgotar o significado dessa palavra. Quem é essa raiz? Leiam em Apocalipse 5, a raiz e o rebento de Davi. Surgirá um rebento ou um broto, como se diz no termo moderno, vocês podem ler no profeta Isaías, em duas passagens escrito de forma muito clara. Ele é ambos, a raiz e o broto, o rebento de Davi. Nele tudo está fundamentado, tudo foi resumido nele, judeus e gentios, todos os que fazem parte, que estão no programa de Deus, estão no mesmo fundamento da revelação divina e são alimentados pela mesma raiz, pois a seiva, afinal, flui da raiz e chega até os ramos. A seiva não desce dos galhos para as raízes em nenhuma árvore. Pelo contrário, vem pelas raízes e dá vida a cada árvore, bem como os frutos que mais tarde nelas se encontram. Portanto, Deus começou com Israel, com Jesus, o que foi prometido à tribo de Judá: de ti sairá aquele que será o Senhor de Israel. Ele amarrará o jumentinho à videira. Tudo já está escrito no Antigo Testamento. E por isso, agradecemos a Deus, o Senhor, por também nós sermos carregados, sustentados e alimentados. Às vezes podemos nos sentir vazios ou secos, como se não tivéssemos uma vida assim de verdade, mas deixe-me dizer: a palavra de Deus é espírito e vida. Onde quer que seja aceita na fé e o Senhor receba a gratidão devida, ali ela trará frutos e não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Com o povo de Israel, Deus começou, com o povo de Israel, ele terminará. Entre esses dois tempos, o tempo para as congregações de todas as línguas e nações está. Para isso, leio apenas Romanos capítulo 11, eu poderia ler Atos 15 e algumas outras passagens. Romanos capítulo 11, versículo 25. Pois não quero, meus irmãos, que permaneçam na ignorância a respeito desse mistério, para que não se deixem levar por pensamentos próprios em nome de uma suposta sabedoria. Um endurecimento se abateu sobre uma parte dos israelitas até o tempo que o número completo total dos gentios tenha entrado. Aleluia, amém. Não para sempre, mas até que se complete o número total dos gentios. E dessa forma, Israel será salvo em sua totalidade, como está escrito: de Sião virá o Redentor, ele livrará Jacó de toda a impiedade. E nisso se manifestará a eles a aliança que eu estabeleci quando eu tirar os pecados deles. Ah, nós poderíamos continuar lendo cada vez mais e nos aprofundar nisso. Vamos resumir. Deus tem um plano com o seu povo, com o povo de Israel como um todo, e mesmo nesse todo há, em primeiro lugar, a parte eleita, assim como na congregação há os chamados e os eleitos. Uns terão parte na primeira ressurreição, outros da segunda. Tudo foi ordenado por Deus de maneira bela e clara, e, na verdade, estamos vendo isso se cumprir diante dos nossos olhos, Deus trazendo o seu povo de volta para casa, assim como ele já havia anunciado por meio de Moisés, no capítulo 5 de Deuteronômio, de que Israel seria disperso entre as nações e depois seria reunido novamente. Nós vivemos nesse tempo sobre o qual também nosso Senhor falou, dizendo: em verdade, vos digo, esta geração não passará até que tudo aconteça ou se cumpra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Nós somos a geração que agora tem o privilégio de vivenciar tudo isso. E como nos alegramos por Deus estar reunindo o povo de Israel. Como nos alegramos por ver que o Senhor está edificando sua congregação de todas as igrejas, igrejas livres, de todas as confissões e denominações. Ele chama pessoas para fora, pessoas a quem ele pode se revelar, a quem ele pode confiar sua palavra e suas promessas, que levem sua aliança a sério, que recebam o perdão dos pecados e uma nova vida diante de Deus, e assim tornam-se parte da história divina de salvação em nossos dias, para testemunharem a sua consumação. Da mesma forma, nos alegramos com o retorno do povo de Israel. Afinal, não estamos tão ligados a nenhum outro povo na terra quanto a Israel. Não há nenhum filho de Deus que se identifique e se sinta tão ligado à sua própria terra e ao seu próprio governo quanto ao povo de Israel. Para todo cidadão desse mundo, desde que seja o verdadeiro filho de Deus, Israel ocupa o primeiro lugar. E só depois vem, na minha opinião, a nação a qual se pertence, ou caso já tenha mudado de nação, a nação de sua própria escolha. Portanto, nós abençoamos Israel de todo o coração, em nome do Senhor, nosso Deus. E também desejamos a plena bênção do Deus Todo-Poderoso nesses dias, para que se cumpra o que nós lemos, que o número completo dos gentios entre No final, tudo tem que acontecer. E então o Senhor virá de Sião. De Sião. Ah, quantas passagens eu ainda poderia ler agora do Antigo e do Novo Testamento? Eu só posso dizer uma coisa. Louvado seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que nos revelou sua vontade e o seu conselho e nos concedeu clareza e compreensão. E não sequer pensamos a falar com palavras próprias sobre aquilo o que Deus disse e prometeu, mas recorremos às Escrituras e mais uma vez às Escrituras e deixamos que Deus fale repetidamente para que Ele nos ensine e nós sejamos informados por Ele mesmo, por meio de sua palavra e do seu Espírito Santo. Assim, ninguém mais será abalado ou sacudido, nem movido por um vento de doutrina, mas estará firmemente alicerçado na rocha. E eis que sentimos, a raiz nos carrega, nos sustenta. Somos sustentados, carregados. A raiz nos nutre também hoje. Deus quer renovar. Hoje Ele quer abençoar de novo. Que em todos os ramos a sua vida deve penetrar para que possamos dar frutos para a glória do seu nome. Amém.